A Rádio ONU em Maputo conversa com Matilde Moocha, historiadora e curadora da Fortaleza de Maputo. Matilde, o que esta data significa para o povo moçambicano?
Esta data para o povo moçambicano significa... Ele é o dia de comemoração dos monumentos. Todos os dias nós podemos passar por vários lugares, lugares históricos, outros são lugares de monumento, e nós prestamos alguma atenção ou nenhuma atenção. Então, ter um dia específico para poder refletir sobre os monumentos é uma oportunidade, não só para nós os profissionais, mas para os próprios moçambicanos, dedicarem um pouco de atenção para aquilo que são os monumentos, no sentido de o conhecer-os melhor, porque o objetivo central dos monumentos, da ligação que nós temos com os monumentos, é que nós possamos os preservar para o conhecimento destas gerações e das gerações futuras. Mas, entretanto, nós só podemos entrar num projeto de valorização ou de preservação de património cultural ou de monumentos se nós pudermos identificar o valor desses monumentos. Então, esta é uma data especial para nós podermos refletir nesse aspecto.
O que é que se pode falar dos monumentos de Moçambique?
Dos monumentos de Moçambique, por causa da própria história de Moçambique, que é bastante diversificada, acaba-nos chegando ao nosso presente uma diversidade de monumentos. E monumentos que fazem referência a vários momentos da vida do país, da história do país. E hoje o lema, por causa do lema ser monumentos de comemoração, ou património de comemoração, vem muito a calhar para Moçambique, porque foram edificados vários monumentos ao longo da própria história de Moçambique, outros que estão relacionados à presença colonial portuguesa, à resistência à presença colonial portuguesa, a todo o movimento de luta de libertação de Moçambique. E esses monumentos todos são elementos que ditam a celebração ou a comemoração de algum estágio da história de Moçambique. É dessa forma que nós podemos dizer que, em relação aos monumentos em Moçambique, nós temos uma diversidade deles. Existem muitos esforços que são feitos para a preservação dos monumentos, quer por parte de entidades governamentais ou por parte de organizações, agências internacionais que lidam com os monumentos, por exemplo, o caso da Unesco, e essas agências internacionais que lutam para a preservação e reconhecimento do património de Moçambique como património da humanidade. E Moçambique conta com o privilégio de ter três bens classificados a património da humanidade, que é o caso da ilha de Moçambique, é o caso do Nhau e é o caso da Timbila. Especificamente na ilha de Moçambique, eu gostava de fazer referência a um monumento que nos remete a esta questão de monumento de celebração. É o Jardim Memorial da Escravatura. O Jardim Memorial da Escravatura elucida com bastante facilidade esta questão de património de celebração. Porque, embora a escravatura tenha sido um aspecto muito tortuoso para a humanidade, ele precisa de ser recordado. E uma das vantagens de nós recordarmos através da celebração, através dos monumentos de celebração, é que nós educamos a humanidade para que pelo menos não repita, olhando para os danos de um fenómeno, de algo que aconteceu na humanidade, como a escravatura, para que não se volte a acontecer tamanho episódio e não volte a acontecer ações similares à escravatura.
Em Moçambique, que monumentos comemorativos podem servir de exemplo?
Os monumentos comemorativos que nós podemos ter em Moçambique, como exemplo, nós temos, por exemplo, todos os monumentos que foram erguidos e que estão relacionados à presença colonial portuguesa. Isso pode parecer um pouco estranho que nós estejamos a dizer que são monumentos de celebração, são monumentos de comemoração relacionados à presença colonial portuguesa, mas são elementos que fazem parte da história de Moçambique. A presença colonial portuguesa teve partes negativas, mas tem uma parte que é de encontro dos povos, e essa parte, de um ou de outro jeito, é inerente à própria história. Nós temos também um conjunto de edifícios antigos ou de lápides que têm inscrições importantes e que permitem contar a história ou a vida dos moçambicanos no encontro com os vários povos e na sua própria existência. Por exemplo, temos várias inscrições que estão na Fortaleza de Maputo e que fazem parte de outras fortalezas que foram erguidas no país. Esses são alguns elementos de comemoração que nós podemos chamar à razão. Outros aspectos estão relacionados com o caso, por exemplo, da Casa Amarela, que está localizada na Baixa da cidade de Maputo, e a Casa Amarela é a primeira edificação da alvenaria da cidade de Maputo. E, através da Casa Amarela, nós celebramos o princípio da cidade de Maputo. Sem falar também com todos os outros elementos que foram erguidos ao longo do país e que existem, outros fazem parte da própria cultura moçambicana. Falando de cultura moçambicana, estamos a falar, aqueles traços são autóctones, aos próprios moçambicanos, que permitem locais de culto, locais de veneração de entidades espirituais moçambicanas ou entidades espirituais africanas, são locais que são considerados locais de celebração.
Matilde Mocha, historiadora e também curadora da Fortaleza de Maputo, o que é que se deve fazer para preservar esses locais?
Em termos de preservação desses locais, a lição primeira, eu penso que reside na criação de maior ligação com estes lugares. Tal como eu dizia anteriormente, nós damos valor àquelas coisas que nós conhecemos. Os simples atos que nós podemos ter no dia a dia, como visitar os monumentos ou os locais que existem dentro da nossa cidade ou na região em que a gente vive, é uma forma de nós contribuirmos para que esses monumentos possam ser conhecidos. Outro aspecto é que, às vezes, como sociedade, nós deixamos o papel da educação para as instituições formais, no caso de escolas. Mas como pais, por exemplo, existe um leque de atividades que nós podemos fazer, como visita a museus ou a monumentos, para que, de forma paulatina, as crianças possam ir crescendo com uma identidade em relação aos locais de património cultural, em relação aos monumentos. E, acima de tudo, é esta preservação que nós temos que fazer no dia a dia. Existe cada vez mais Maputo ou Moçambique que tem se transformado em destino turístico. E a massificação do turismo pode ser também um veículo para poder pôr em risco bens de património cultural, pôr em risco monumentos. Então, sempre uma ideia, uma perspectiva de desenvolvimento de estas atividades humanas todas, como o turismo, de forma socialmente responsável, é uma outra forma de garantir que esses bens de património cultural são preservados e podem ser conhecidos e guardados para gerações futuras.
Hoje, com o chamado mundo virtual, ou seja, a internet, o que deve-se fazer para Moçambique ser conhecido?
Em relação aos monumentos e sítios, eu penso que a questão do mundo virtual é uma oportunidade. É muito fácil aquilo que às vezes nós temos, acedermos a uma visita virtual aos locais, aos monumentos, aos locais históricos, sem sairmos do local em que nós nos encontramos. E o desafio está necessariamente para todos os locais de património cultural, para todos os monumentos moçambicanos, para que possam apropriar-se da utilização das novas tecnologias ou das novas formas de comunicação. É possível incluir conteúdos, porque tem muita gente interessada em conhecer o que existe do outro lado do mundo. E Moçambique pode oferecer a sua riqueza, do seu ponto de vista de monumentos e de património cultural. Daí que eu acredito que uma apropriação daquilo que são as novas tecnologias pode constituir uma vantagem para que Moçambique possa se posicionar com o seu legado histórico.
Como usar estes espaços para o desenvolvimento da economia moçambicana?
O uso desses espaços para o desenvolvimento da economia está, de certo modo, ligado àquilo que é o desenvolvimento do turismo. E, felizmente, para Moçambique está na agenda de muitos países em termos de destino turístico. Tem, nos últimos tempos, recebido muita gente. Só para dar um exemplo, nós temos a Baixa da cidade de Maputo, que pode chegar a receber cerca de 2 mil pessoas numa única tarde, por causa dos cruzeiros que vêm e têm como destino os monumentos da cidade. Os monumentos da cidade vendem o turismo da cidade. Entretanto, é preciso que a cadeia de valor possa funcionar devidamente. Não são as agências de viagem apenas que têm que ganhar com o movimento turístico da cidade, mas é necessário que estas agências compreendam ou os vários intervenientes no aproveitamento dos monumentos ou dos bens de património cultural possam compreender que a preservação destes locais significa a manutenção do negócio deles. O que é que isso significa? É que é preciso que haja investimento para além das instituições que, tecnicamente, a gente diz que respondem pela defesa desses lugares, como o Ministério da Cultura ou outras entidades. Então, é preciso que todas as pessoas que utilizam os bens de património cultural possam investir. É nesses termos que nós podemos conseguir ver desenvolvimento económico, ou seja lá que desenvolvimento estivermos a falar, e ligação com os monumentos.
Uma mensagem para esta data?
Aproveitem o dia 18 de abril, é Sexta-feira Santa, acima de tudo. Sexta-feira Santa é um período de reflexão e de ligação com a história da religião cristã, com a história de Jesus Cristo. E existem vários lugares ao longo do nosso país, ao longo do mundo também, que estão relacionados a Jesus Cristo ou à história cristã, e que são locais de celebração, são monumentos de celebração. Existem igrejas, por exemplo, vou falar a igreja de Boroma. Tem uma igreja, eu penso que a igreja de Boroma é um local que está relacionado à presença, ou seja, à religião, de certo modo, e que é um local em que, neste momento, já não é um local em que os cultos já acontecem, mas é um bem do património cultural. Então, dentro de cada cidade, de cada região em que as pessoas se encontrem, podem aproveitar o dia 18 de abril para poder interagir com os monumentos, sem falar com a catedral, essa é a catedral que está na cidade de Maputo, que, para além de ser um monumento de celebração, também nós temos a possibilidade de, in loco, viver a experiência da religião cristã.
Alguns espaços, ou seja, monumentos, encontram-se abandonados ou seja, fechados. O exemplo é da Casa Algarve.
O exemplo da Casa Algarve, eu penso que é preciso que façamos esforço, não só como instituições, porque existem outras questões de fórum institucional. Estou a falar quem é que deve defender o património cultural ou os monumentos num país, mas eu penso que a própria sociedade tem que fazer um pouco mais de força para fazer vincar aquilo que são os seus interesses de preservação da memória. E a Casa Algarve é um exemplo de preservação da memória em termos de ter sido um local em que vários moçambicanos foram torturados durante o período de ofuscar ou lutar contra a reivindicação dos moçambicanos pela independência. Entretanto, hoje a casa Algarve está fechada e eu acho que os moçambicanos deveriam, a quem de direito, reclamar o resgate da Casa Algarve para que sejam abertas as portas da Casa Algarve, sejam adotadas outras formas de preservação da história da Casa Algarve para usufruto desta geração e das próximas. É nesse sentido que eu acho que tem que haver um maior ativismo. Existem várias associações em Moçambique relacionadas à defesa de vários direitos humanos, de vários aspectos, segurança, alimentação, defesa da rapariga, mas tem um aspecto que, como sociedade, temos nos esquecido, que o acesso à história e à cultura é um direito humano tão fundamental quanto o acesso à alimentação, à água. Então, como sociedade civil, temos que assumir um maior protagonismo na reclamação do acesso a esses conteúdos.